A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba.
A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba.
Então, a mulher sábia edifica a casa, a mulher tola derruba a casa, né? No entanto, esse versículo a gente vê muito sendo usado, muitas vezes, em curso de noiva, né? Reuniões de senhora, reunião de casais, etc, etc. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, nós não podemos esquecer de uma coisa. Aonde que essa mulher vai arrumar a sabedoria? Né? Porque falar é uma coisa, fazer é outra coisa, bem diferente. Na verdade, aliás, foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que Jesus veio mostrar. Que a lei era boa. Na verdade, a lei era perfeita. Tá certo? Por exemplo, a mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada. E olha que apedrejar uma pessoa não é coisa tarefa fácil, não. Mas por que que a lei realmente colocava um castigo tão violento em cima desse problema? A mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada. Por que que Deus colocou... A lei está ali. A mulher, né, fosse pega em adultério, seria apedrejada. Colocou um castigo violento demais para cima disso, ou não? Por que que vocês acham que Deus colocou? Um castigo tão forte em cima disso? Por que, senhor? Você não tem ideia.
Eu imagino que para que as outras mulheres ficassem com medo e não faziam a mesma coisa.
E você, Dariel?
Eu vejo assim que era uma transgressão muito, muito forte, muito assim. Como é que fala? Quem transgredia isso daí era como se fosse uma penalidade muito. Era uma coisa muito. Esqueci o termo ainda.
Tá pro Adriano, vem o Adriano.
Aí, eu acho que porque é uma maneira em que a mulher destrói a casa, né? Destrói a casa. É uma das maneiras. Então, para que, né, Deus, para evitar que o lar fosse destruído, a família, a casa dela fosse destruída, ele colocou uma lei mais severa para a mulher, ver se ela mantinha mais a casa dela de ficar.
Vamos perguntar as mulheres. Foi três homens, agora vamos ver as mulheres aí. Pega aí uma mulher e passa, Fernando. Pega um e passa.
Eu acho que deve ser por isso mesmo, assim. É uma coisa que traz uma consequência muito séria, né? Muito forte. Às vezes, um outro tipo de coisa que a mulher fizer prejudica o lar, mas não tanto, né? Quanto um adultério, né? Eu acho que talvez por isso que Deus colocou essa penalidade, mas...
A Carla, parece que a mulher nessa área tem mais entendimento. A mulher nessa área tem mais entendimento. Por quê? A mulher sabe o prejuízo A mulher, ninguém melhor do que a mulher, sabe o prejuízo que traz. Certo? As consequências. Porque quem vai ser apedrejado não é o homem. Interessante, né? Porque assim, poderia ser assim, a mulher fosse pega em adultério, apedrejava os dois, ué. Porque mulher, como é que ela ia adulterar? Adulterar sem homem? Não é não? Então, a prostituição, a prostituta era um pouquinho acima de cachorro na lei. A prostituta era mesmo. Mas por que que Deus colocava uma lei violenta em cima desse problema? Interessante que você não vê. Parece até uma injustiça. Né? Parece até uma injustiça, porque devia ser apedrejado os dois. E foi pego em adultério, pega os dois, e não eram os dois. Era a mulher que era pega em adultério. Seria apedrejado. Mas nós não estamos desviando para esse lado. Quero mostrar o seguinte, é que de acordo com a doença, você dá o remédio. Então o problema é, o prejuízo é tão grande, o prejuízo seria tão grande para a casa, para a família, para a vida da mulher, o prejuízo seria tão grande que Deus colocou um castigo enorme. E o castigo era tão violento que a pessoa, ela ia se cuidar da melhor forma possível para não fazer aquilo, porque sabia que o castigo era violentíssimo. Então ela procurava evitar de todo jeito. Tá certo? Então, de acordo com o benefício, você aplica, então, a sabedoria. Agora, a mulher sábia edifica a casa, a mulher tola destrói. Mas onde a mulher vai buscar essa sabedoria? Onde é que a mulher procura essa sabedoria? O prejuízo para a casa da gente, o prejuízo para a sua casa, é muito grande se a mulher não tiver sabedoria. Interessante que não está falando aí do homem. Por enquanto não está falando do homem. Está falando da mulher. Está falando da mulher. Não está falando do homem. Com certeza tem a hora que Deus fala do homem. Mas nesse caso em particular, como nós já falamos, o caso atribui a culpa à mulher. Atribui a culpa à mulher. E o caso da sabedoria da casa também está relativo à mulher. Certo? Está também relativo à mulher. Não está falando do homem, não. Aí não fala o homem sábio edifica a sua casa. Fala? Não. Está se referindo única e exclusivamente à mulher. Ou não é? Então isso você não sabia. Sabia, Sônia? O que você não sabia? Como? Daqui um pouquinho nós vamos explicar. Daqui um pouquinho nós vamos explicar. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui que a sabedoria, que a mulher, Deus não está falando do homem. Né? Deus não está dizendo, a mulher não praticou adultério sozinha. No entanto, foi apedrejada. Não sei qual foi. Aqui agora nós temos certeza que o homem também vai ser punido. Mas a mulher, o prejuízo que causa a ela, a falta de sabedoria, é grande demais. E a sabedoria dela é tão importante a sabedoria dela, que a casa de modo geral, depende dela. Interessante, né? A casa de modo geral depende dela. Não depende do homem, não. Ou vocês acham que não, Ramiro? Já pensou nisso? Hã? Pois é, pega o microfone. Isso, Valdemir. Você não, né, você não tinha pensado nisso, né?
Pensando aqui, por quê, né? Por que a mulher, por que não colocou o homem também junto, né? Porque um sozinho não tinha como, é os dois que estaria envolvido, então teria, mas certamente, eu não sei por quê, eu guardava um pouquinho para nós saber.
Pois é, mas você não tinha atinado ainda para esse detalhe, concorda?
Concordo.
Porque certamente Deus estava atribuindo à mulher uma importância enorme no que diz respeito à sua casa. Sua casa. É. Uma responsabilidade enorme, grande demais.
E se a gente for ver, a gente pensa que é da gente. É mais do homem do que da mulher, né?
Exato.
Na realidade, a gente não vê desse...
É claro que o homem vai ter outras atribuições, outras responsabilidades, outras coisas importantes também. Mas é um aspecto a ser observado. Certo? Essa questão.
Qual?
A necessidade que a mulher seja
sábia.
Tá? A mulher precisa ser, a mulher precisa ser sábia. A mulher tem que ter sabedoria. A mulher não pode ser boba. Hein? Não pode ser assim, tô boba. Não tem aquele negócio, tô boba? Não pode. A mulher não pode ser boba. A mulher precisa ser sábia. Muito sábia. Ela precisa ter sabedoria. Muita sabedoria. Porque a responsabilidade que está sobre ela é muito grande. E aí, nós vamos ver um pouquinho agora, nós vamos analisar um pouquinho agora. Mas primeiro eu queria mostrar para vocês, assim, que ficasse bem claro para vocês verem. E nós usamos essa questão do adultério para mostrar para vocês que por que que apedreja um e não joga a pedra no outro? Dá uma impressão que é questão de injustiça. Amém? Certo, Adriana? E até agora?
Interessante. Eu também nunca tinha atentado para isso, né? A importância que Deus dá à mulher nessa questão da sabedoria, né? Que ele atribui a ela isso, né? Que é importante que a mulher seja sábia. Caso contrário, vai trazer muitos prejuízos, né?
Atribui a ela o quê? A burrada. A mancada. Fala aí. Amém? Atribui a ela. Então ela precisa ter sabedoria. E essa sabedoria, aí é que nós estamos preocupados agora. O que nós estamos preocupados agora é com essa sabedoria. Aonde que você vai encontrar essa sabedoria? Bem, porque a Regina precisa? Precisa. Augusta precisa? Precisa. Augusta já é mãe de família, etc, etc. Já está mais do que, como é que fala? Escolada, mais do que sofrida, mais do que experimentada. Então, mas e a Regiane? A Regiane? Regina? E a Regina? Regina. E a Marcela? E a Paula? Amém? E vocês? E as suas filhas? Elas vão precisar de quê? Sabedoria. E a mãe que não tiver sabedoria? A filha que não tiver sabedoria. Gente, o que falta, o que tem hoje, o que a gente percebe hoje em falta de sabedoria. Certo? Porque, como eu falei, a letra você pega, a mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher tola destrói. Aí, mas fica só na frase bonita. A mulher sábia, aí, que tipo de sabedoria? Que sabedoria? Que sabedoria é essa? Amém? Que sabedoria é essa? Vamos abrir em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. Aliás, deixa eu ver 1. Aliás, vamos ver primeiro capítulo 3. 3. 1 Coríntios capítulo 3. Abre aí, abre aí. Não deixa de abrir, não. Amém? Ninguém vai. A sua falta de sabedoria não está sendo. Nós não estamos julgando a sua falta de sabedoria. Nós estamos falando exatamente para que vocês entendam. E vocês, homens, no caso, nós, homens, estamos aqui do lado de vocês. Para quê? Porque tem também aquilo que é responsabilidade do homem. Tem um negócio aqui importante, não vou falar hoje não, vou falar na próxima reunião. Que é fundamental. E o homem é responsável. Amém? O homem é responsável. Não é só a mulher não. O homem também tem a responsabilidade dele aqui. Mas vamos falar. Aí capítulo 3. Versículo 19, diz assim, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece as cogitações dos sábios tão vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, Apolo, etc, etc. Mas o que eu quero deixar bem claro é isso. O quê? A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Então, se uma pessoa, uma mulher, entende que a mulher sábia edifica a sua casa, mas se ela for buscar essa sabedoria no mundo, se ela for tornar uma pessoa sábia no mundo, ela vai ser pega, ela vai ser pega na sua astúcia, ou seja, ela vai, né, armar uma coisa pensando que com aquilo ela vai edificar a sua casa. Ela vai armar um negócio pensando que com aquilo ela vai ajudar. E Deus pega ela no contrapé. Em vez dela ajudar, ela destrói a casa. Em vez dela colaborar, ela derruba a casa. Por quê? Porque ela, em vez de buscar uma sabedoria que iria realmente ajudá-la, ela foi se basear, ela foi em sabedoria do mundo. Uma sabedoria do mundo, não na sabedoria de Deus. Vamos mais para frente um pouquinho? No Tiago, capítulo 3. Daqui um pouquinho, senão vira uma pregação. Daqui um pouquinho eu quero chamar a atenção sua daqui. Na realidade, não tem jeito de não ser pregação. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Tiago capítulo 3, versículo 13. Adriana, lê por favor. Até o 18.
Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que a exercitam a paz.
Amém. Então, aqui nós temos aqui, né, uma sabedoria mostrando o quê? Uma sabedoria do alto e uma sabedoria terrena. Tá certo? Então, a sabedoria do alto. A sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria que edifica a casa. Essa é a verdadeira sabedoria que edifica a casa. A mulher sábia, não da sabedoria do mundo, mas uma sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, essa edifica a casa. A sabedoria que vem do mundo é loucura. E ela não edifica a casa, muito pelo contrário, ela destrói a casa. A sabedoria que vem do alto, essa é a sabedoria que a dona da casa tem que ter. É essa sabedoria que edifica a casa. A outra, que vem do mundo, derruba a casa. Qual que vem do alto?
Qual que vem do alto?
Quer ver? Porque se tem, é muito normal a gente ver a mãe transmitir aos filhos. Porque não sei se vocês já repararam, dentro da casa é assim. O pai, normalmente, ele tem que dar apoio para a mãe. Ou não é assim? Lá na sua casa. Vamos ver, pegar uns mais antigos aqui, porque os mais novos, não sei como é que está sendo. Mas os mais antigos, lá na sua casa. Se uma das meninas... ele passando... Lá na sua casa, se uma das meninas... Vamos ver, vocês duas aqui vai me ajudar. Se uma das meninas fizer qualquer uma criação má criação, né? Chama? Má criação? Mal criação? O que é mal criação? Coisa de mal criada. Tá certo, é isso mesmo. É coisa de mal criado. Coisa de filho de mal criado. O próprio nome está dizendo. Né? Mas se... um de vocês grita com sua mãe. Se um de vocês faz um... sua mãe pode ter até errada. De que lado seu pai fica?
Da minha mãe.
Ele tem que ajudar sua mãe. Nem que ele depois chame ela num canto e dá e conversa com ela. Oh, né? E ela apela, normalmente ela apela. Apela. Não aceito. Mas o normal é ele chegar no... porque ele não pode quebrar a autoridade dela em relação a vocês. Ele precisa apoiá-la, ele precisa, né, ter dó, ter misericórdia dela, porque ela, né, no esforço dela, às vezes ela não está certa. Mas aí ele está, peraí, Augusto, olha, ali, calma, minha filha, não é assim.
Geralmente depois que ela acalma,
é.
Aí a gente. É.
Isso.
Eu estou falando assim, que geralmente a gente procura ficar do lado dela mesmo. Isso é normal. Porque ela que está acostumada ali a lidar com as coisas dentro de casa. Mas naquela hora que ela está com raiva, é melhor nem falar nada. Mas mesmo assim você fica observando. Depois que ela acalma, você chega, conversa. De repente ela nem tinha razão.
Tem coisa que você vai... você espera um mês. Você vai experimentar. Ainda não dá para falar. Espera mais um mês. Experimenta, não dá para falar. Tem coisa que você não fala nunca. Porque não dá para falar.
Isso, certo? Acontece.
Mas é uma coisa que aí, aonde entra a questão do homem, que é, olha o problema do homem, que é mais sério, porque o homem, ele, mesmo a mulher sendo sábia, o homem é. Mesmo a mulher sendo sábia, o homem é a cabeça. Mesmo a mulher sendo sábia, o homem é a cabeça. Isso explica, isso mostra então que a sabedoria da mulher, ela é vigiada pelo homem, ela é observada pelo homem. Ela é observada pelo homem. Então, em casa, na casa, a mulher, o homem precisa dar apoio para a mulher, ele precisa agir ali, olha, etc. Porque é muito normal a gente ver a mãe, porque a mãe, se o homem não tiver um certo pulso, não tiver uma sabedoria de Deus também, a mãe descamba com o espírito para um lado e ele vai ficar olhando. Se essa mãe tiver sabedoria daqui, sabedoria, certo? A sabedoria do mundo. E qual a diferença que tem uma sabedoria para outra? Então você pega aqui. Quem dentre vós é sábio e entendido? Como é que você vai mostrar que você tem sabedoria? Como é que a mãe vai mostrar que ela tem sabedoria? É pelo procedimento dela, pelo jeito dela, pela mansidão dela. Por que que ela edifica a casa? Porque quem teria que apaziguar, quem teria que colocar a água na fervura, seria a mãe. A mãe. A mãe é que teria que chegar e botar água no fogo. Se a mãe chega, em vez de botar água no fogo, põe lenha na fogueira. Aí falta sabedoria. E às vezes joga o filho contra o pai contra o filho, joga as filhas contra, né, e faz um e pronto. Está armado o circo. Está armado o templo. Não é essa sabedoria. Não é formação. Não é curso superior. Não é isso. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando de uma sabedoria que vem do alto. Aquela sabedoria que põe a água no fogo, que apaga o fogo. Aquela sabedoria que faz com que a casa permaneça sempre tranquila. E olha que a mulher, vocês concordam que a mulher hoje em dia tem sido usada para poder tornar a casa um inferno? Amém? É difícil hoje não ter uma casa que não tem problema dessa natureza. Que não tem, é difícil ter uma casa tranquila. Porque essa irritação, esse nervosismo, essa instabilidade passa para os filhos. Os filhos vão ficar também com o mesmo espírito da casa, o espírito de insegurança, o espírito de ira, de ódio, de instabilidade. Por quê? Porque qual é a sabedoria que a mãe está querendo colocar? Qual a sabedoria que ela está querendo edificar a casa? Ela está querendo, às vezes, que a filha anda bem vestida, que o filho faça um curso superior, que eu não sei o quê. E ela não preocupa com a casa, ela preocupa com a formação do filho. Quando, na realidade, a mulher sábia é aquela que entende que a sabedoria que Deus está falando aqui é a sabedoria que vem do alto. Amém? Então, fazer com que a casa tenha sempre isso. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, olha, pura, pacífica, pacífica, moderada, tratável. Às vezes, você pode estar muito irritado, você chega em casa, se acalma. Aí a mulher vem, calma, calma. Calma, meu filho. Afoba não. Calma, minha filha. Aí, normalmente, Dora, a mãe já fica agitada, a minha já fica agitada, ela já quer resolver o negócio. Bom, então vamos tirar um empréstimo. Né? Então, vamos, liga para o seu pai e tal, não sei o quê. E aí ela já agita, agita. Deus me livre, de jeito nenhum, vamos lá, vamos tomar satisfação. Então, ela agita. Ela traz instabilidade. Traz insegurança. Qual a sabedoria que Deus quer que ela traz, que ela tenha? Aquela sabedoria que chama o filho e chama a filha, e chama o filho e diz para ele, meu filho, olha, calma, vamos orar, meu filho, calma, não é assim não, ó, paciência, ó, né, calma, né? Você pode esperar, vamos, você pode ter certeza que Deus é misericordioso, vai. Pronto. Aí a filha, que estava atordoada, que estava arrancando o cabelo da cabeça, encontra em você sossego, tranquilidade. E é isso que a casa precisa ter. É isso que a casa precisa ter. Aí alguém que vem querer entrar naquela casa, seja homem ou seja mulher, alguém que vem querer entrar naquela casa, seja homem ou seja mulher, encontra naquela casa o quê? Uma casa sólida, uma casa bem edificada. Chega ali e encontra uma casa onde realmente existe sabedoria. E uma sabedoria que vem do alto mesmo. Amém? O que normalmente hoje não está acontecendo, que hoje as casas você chega e encontra o quê? O filho é promotor, o filho é juiz, mas é louco, é, como é que fala? Deprimido, né? Um distúrbio mental, enlouqueceu, né? Ele não tem, como é que fala? O que é que eu quero falar aqui? Não achei a palavra até agora. O que é que eu quero falar? Ele não tem... Isso. Não tem estabilidade emocional. Ele não tem capacidade para suportar nada. Aí, sabe o que acontece? Ah, porque aí a mulher... Oh, aconteceu isso com a minha filha. Como é que é? Vai lá, passa a mão no revólver, né? E vai lá resolver o problema. Amém? Ou então passa a mão na... Vai lá, passa a mão no dinheiro, chama um cidadão. Ó, eu quero que você dá um couro naquele caboclo. Eu quero que você faz isso, eu quero que você faz aquilo. Eu quero que você mata e suma. Não é assim? Não é assim? Não tem um pingo. Estabilidade emocional são pessoas deprimidas, pessoas oprimidas, pessoas sem equilíbrio, sem domínio próprio, sem nada. Então, quando o vento soprou naquela casa, que precisava de sabedoria, bem, aconteceu algo, senta os dois, e agora? Vamos fazer assim, ó. Assim? Sim, assim. Usa de quê? Sabedoria. Aí você vai usar de sabedoria. Tá certo? Você não vai jogar pedra, porque hoje nós não podemos mais jogar pedra. Hoje nós não podemos fazer isso mais. Nós não podemos apedrejar, nós não podemos crucificar. Porque Jesus foi crucificado. Nós não podemos crucificar, nós não podemos jogar pedra, nós não podemos jogar fora. O que nós podemos fazer? Então agora nós vamos ter que usar de sabedoria. Vem cá. Vamos conversar aqui. Senta aqui. Amém? Quer dizer, isso é uma coisa que está sim, fazendo falta, e muita falta, nas nossas casas. O quê? A sabedoria. Não a sabedoria do mundo. Não o quanto de curso você tem. Não a escola que você tem. Sabe, não as quantas vezes que você... diplomas e certificados e coisas, experiência que você tem nesse mundo, não. Essa é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que você encontrou em Deus. Bem? Essa é a sabedoria que nós estamos buscando. Tá certo? Então nós não podemos pegar esse versículo assim simplesmente dizer a mulher sábia edifica a sua casa. Nós temos que, tudo bem, mas em primeiro lugar saber, será que sabedoria é essa a que a escritura está se referindo? Então deixa bem claro aqui o evangelho que é a sabedoria que vem do alto. Onde é que você consegue isso? Né? Onde é que nós conseguimos essa sabedoria? Tá certo? Amém, gente? Amém. Hoje, depois, essa aqui é só a introdução, depois mais para frente nós vamos estudar mais esse assunto. Tá certo? Mas hoje nós não podemos nem ouvir muito os homens, nós temos que ouvir mais as mulheres para ver. Amém, Fernanda?
Amém. Muito importante isso que você falou. Sério, essa responsabilidade, né? Da mulher ter essa sabedoria, não a do mundo, né? Mas a que vem do alto, achei muito importante. Eu tô pensando aqui, eu nem tenho filho ainda, como que deve ser difícil manter essa calma, essa estabilidade em casa, né? A gente sem filho já... Por causa do mundo de hoje, da correria, das coisas, a gente já acha difícil. Imagina na hora que tiver filho, então, para acalmar, igual você falou aí. Não querer resolver as coisas, não agitar mais, né? Colocar água no fogo, né? Na fervura.
Não quer fazer pergunta. Você concorda com isso que nós falamos? Concorda? Concorda? Suzana, aqui, deu para entender?
Amém.
O que você acha? Faz falta na casa da gente essa sabedoria?
Faz, tem que ter, né? Faz muita falta, se não tiver é muito difícil, né? Muito difícil, como a Fernanda falou ali, a gente que às vezes assim... Igual ela ainda é casada, eu solteira, né? Já acho assim, já fico vendo a dificuldade que é. O quanto que a gente já precisa ter, né? Isso.
Aonde você espera que na sua casa lá que possa te ajudar?
Minha mãe. Minha mãe.
E se sua mãe não tiver sabedoria, hein?
Aí, como o senhor falou, aí ela não vai ter, eu também não vou ter, né? Aí vai ficar muito difícil. E amanhã, quando eu tiver minha casa, como que eu vou fazer, né?
É perigoso na sua casa você aplicar a sabedoria que você conheceu.
Exatamente. Eu vou aplicar aquilo que eu conheci, né? Aquilo que eu vi na minha casa, né?
Agora, nós não podemos crucificar a Suzana, porque a Suzana também talvez não tenha recebido essa sabedoria. Então, a Suzana precisa da igreja, a igreja, a reunião de casais, as reuniões que vem. Deus tem nos dado entender aquilo que nós precisamos fazer. Então, nós, por isso que eu falei, as reuniões são importantes, porque na medida em que nós vamos ouvindo, nós vamos aprendendo. Como é que você vai crucificar a Sônia? Crucificar aqui a Suzana, a Mirce, a Lázara, né? Pessoas que já, quando conheceram a Deus, quando conheceram a igreja, já conheceram, já estava, né, cheio de confusão. E aí, né, Augusto? Nós aprendemos aqui. Então, nós estamos aprendendo, pagando um preço mais alto para passar, para que a igreja não continue a fazer. Para que a igreja não continue a fazer. Certo? Nós, os mais velhos, precisamos de muita sabedoria. Nós temos que buscar sabedoria. Porque eles estão chegando aí, os meninos estão chegando aí. E eles precisam da sabedoria que nós buscamos aonde? No alto. Deu para entender? Você acha que a igreja, a sabedoria de Deus, tem te ajudado?
Amém, tem. Realmente tem me ajudado bastante.
Por que você acha que tem ajudado?
Porque a sabedoria do mundo, ela, aos olhos, assim, às vezes parece que é o bem. Mas lá atrás, por exemplo, assim, visivelmente, assim, na frente das pessoas, às vezes é um bem, né? Faz assim, assim, assado. Mas quando você faz, realmente, lá dentro...
A pergunta que eu fiz para você, você não respondeu. Mas tá... Como que você acha que a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, você acha que isso foi uma sabedoria do mundo ou uma sabedoria de Deus que tem te ajudado?
Repete, por favor. Vou pedir ajuda para os irmãos.
Deu para entender o que eu perguntei para ela?
Como que a sabedoria de Deus tem ajudado ela? É isso? Você quer que eu responda?
Como que você acha que a sabedoria de Deus alcançou você e não a sabedoria do mundo? E onde você tem visto essa sabedoria?
Ela me alcançou porque eu criei, né? Aí eu fui entendendo algumas coisas. E, sei lá, a gente vê essa sabedoria no dia a dia mesmo, assim, as pequenas coisas que você evita... Vai deixando de acumular muitas coisas que vai degradando a gente ao longo do dia, por exemplo. Né?
Você tem visto essa sabedoria sair daqui?
Tenho sim. A palavra que eu escuto aqui é muito preciosa.
É uma palavra que você acha que é uma sabedoria que vem do alto, né? Porque tem ensinado você muita coisa. Tem ensinado você a ser sábia em relação ao mundo? Ou tem dado a você uma sabedoria mundana?
Não, tem me ensinado a ser sábia em relação ao mundo. É, o que eu entendo, o que eu pratico, é bom para mim. É, me ajuda a ser sábia, sair de muita coisa ruim. Depois que eu faço, que eu vejo, eu me sinto bem melhor depois que eu faço. Porque eu aprendi.
Amém. Certo? Correto? O que você... Um homem agora, vamos ver. O que, que você entende, viu, do que nós falamos?
Eu achei importante dois detalhes, né? Um foi sobre que... Por que, que é a mulher que edifica a casa? É que é a mulher que toma conhecimento dos problemas, é ela que tem que saber administrar, apaziguar, acalmar o marido. Mas eu achei interessante o detalhe, é que a mulher é sábia, mas essa sabedoria é sabedoria vigiada. Né? Ela tem a sabedoria na casa, mas ela não está solta. Acima dela tem um marido. O marido respeita essa sabedoria da mulher, mas ele tem também a liberdade para conversar com ela, para corrigir, para chamar atenção, né? Para dizer, olha... A melhor talvez fosse feito assim.
Quer dizer que ele também precisa...
Ele tem que ter muita sabedoria.
Ele também precisa de ter muita sabedoria. Se ela é sábia e ele vai dirigi-la... Tá certo? Olha aí para você ver. Se ela é sábia e ele vai dirigi-la... Né? É sinal que ele...
Tem que ter mais sabedoria ainda.
É mais, tem que ter mais sabedoria ainda.
Aí.
Hã? Uma boa pergunta. Mas eu não vou responder, vou pedir uma mulher para responder. Quando ele não tem, vamos ver quem que vai. Primeiro. Pera, não vou responder não, vou pedir alguém para responder. Ah, Carla. Aqui, ó. O Adriano está confessando aqui que ele não tem. Eu vou mandar a Carla como que ela faz, como que você faz, assim? Porque às vezes a Sônia tem razão. Tem razão porque pode acontecer, presta atenção, pode acontecer de faltar sabedoria no homem. E agora? Mas não é difícil a gente responder isso, não, é? Quer dizer, falta sabedoria no homem. Mas é o que eu estou falando. Nós já encontramos, nós já, por exemplo, não tem jeito de você mudar uma coisa que você já se achou naquele lugar. Você já se encontrou naquele lugar. Não tem mais jeito. O Nilson já é marido ali da Divina. Aí a Divina percebe que o Nilson não tem sabedoria. O Ramiro percebe que a Lázaro não tem sabedoria. Ou ela acha, né, ela pensa que não tem. Não é assim? E agora, fazer o quê?
Ué, ela vai usar da sabedoria dela. Por exemplo, a mulher, quando ela percebe que o marido dela não tem sabedoria, que ela é mais sábia, é normal que ela queira governar a casa, dirigir a casa. Se ela não tiver sabedoria do alto, ela acaba fazendo isso. Aí eu lembro uma vez, isso foi muito tempo aqui, a respeito da mãe do Sidney e do pai dele. Da mãe do Sidney e da mãe e do pai dele. Que ela entendia que ele é o cabeça e tal, isso, aquilo, mas muitas coisas ela que fazia as coisas, mas ela não desonrava ele, não desmerecia ele. E nem deixava que os filhos vissem isso. Mas ela sempre colocava terra no pé dele. Com sabedoria, ela não desprezava ele. Ela acabava ajudando muito a casa, coisas que ele mesmo precisava fazer, mas ela não tirava a honra dele. E ele se sentia, às vezes, eu lembro disso.
Eu acho que ela prejudicou muito a casa dela. Mas eu, né, usei na época... O jeito dele, dos dois, mas ela faltou, na realidade, uma certa. Faltou sabedoria do alto. Ela usou uma sabedoria e desprezou outra. Então a gente tem que observar isso aí. Ela usou uma coisa e desprezou outra. De tal maneira que o homem ficou tão confiado na ajuda dela que até hoje ele não faz outra coisa a não ser esperar a dona Ondina resolver. A dona Dina tem que resolver primeiro, para depois ele... Né? Mas o que, que eu queria dizer? Eu não sei, né, para responder ali a pergunta da Sônia. Tem um versículo que diz assim, sempre nós vamos buscar a sabedoria do alto. Sabedoria do alto é o Evangelho. Sabedoria do alto é a doutrina de Cristo. Então tá, seu marido não tem sabedoria, é sinal que ou você tem ou você não tem, tá certo? Se você acha que você tem, ótimo, muito bom. Então, você ganha o seu marido com o seu procedimento. Seu marido não tem sabedoria. Você vai ter que ganhar o seu marido com o seu procedimento. Certo? Então, você vai sempre colocar a sabedoria do alto ali. Ela é pacífica. Moderada. Se o marido não tem sabedoria, se você discutir com ele, você é burro do que ele. Seu marido não tem sabedoria, se você for
alterar a voz com ele. Você já sabe que ele não tem sabedoria, que ele é violento. Amém? Olha aí. Seu marido é violento. Você já, quando você ouviu a palavra, você descobriu que o seu marido é um perigo. Seu marido é um perigo. Você concorda? Aí o que você vai ter que fazer? Aí sim que você vai ter que aplicar a sua sabedoria. Porque agora, deixa ele gritar, deixa ele quebrar, depois eu junto os cascos. Eu junto os cacos, deixa ele quebrar. Deixa ele falar. Eu conheço uma irmã nossa que ela não adianta. O marido fala, ela fala. O marido fala, ela fala. O marido fala, ela fala. Isso tem muitos anos. Eu já falei para ela, sabe que dia que vai terminar isso? O dia que um dos dois, deixar, um dos dois, né, entregar, deixar, Senhor, de hoje em diante, seja feita a tua vontade, amém? Eu não vou mais discutir, eu não vou mais falar. Então nós estamos vendo ali a sabedoria do mundo, um querendo impor a sua sabedoria, o outro querendo impor a sua sabedoria, o outro querendo falar mais alto, o outro querendo falar, vira um inferno, não vira? Não vira um inferno? E aí, minha filha, todos os demônios vão chegando junto. Os demônios chegam. Entendeu? Vira festa. Vira festa. Os demônios dos vizinhos. Aqueles demônios que estão por aí. Eles vêm tudo. Eles vêm, começam a vir de montão. E naquele lugar ali, se Deus não tiver misericórdia, pode acontecer, às vezes, um desastre maior. Concorda? Então, o seu marido não tem sabedoria, foi isso que a Sônia falou. O seu marido não tem sabedoria, você descobriu que ele não tem sabedoria, pode acontecer. A mulher sabe, ela pode entender isso. O meu marido é muito bonzinho, é muito isso, muito aquilo, aparentemente gente boa, mas não tem sabedoria. Então você tem que ter cuidado, muito cuidado com ele. Tá certo? Então, é o caso daquele homem que manso, humilde, simples, etc, etc. Até o dia que pisou no carro dele. Pisou no carro dele, ele passou a mão no revólver e matou. Não é assim? Então, gente, é muito importante esse assunto. É muito importante essa questão. A sua mulher não tem sabedoria, você tem que ajudá-la. A sua mulher não tem sabedoria, você sabe que não tem. Você vê pelo comportamento. É, aqui fala, ela antes de tudo pacífica, moderada, temperante, não sei o que e tal. Você percebe que não tem. Aí você vai exigir dela? É falta de sabedoria sua e não dela. Ela não tem, nem para ela, coitada. Então você vai ter que fazer o papel de mãe, você vai ter que fazer o papel ali para poder ajudá-la. Ela não tem sabedoria. Ela não tem sabedoria. Mas isso você precisava ter um homem que tivesse. Amém? Então os dois não têm, como é que faz? Amém? Os dois não têm. A coisa fica feia, os dois não ouvem o evangelho, os dois não escutam o evangelho. Aí, meu filho, aí é caixão. Amém? Aí o negócio é mundo. Aí é mundo, é mundo. Nós estamos falando aqui, é que pelo menos um precisa querer. Não digo que tenha. Eu não digo que o Ramiro tenha. Não digo que o Nunes tenha. Eu não digo que eu, o Daniel, etc. Não digo que nós tenhamos. Mas eu digo que a gente precisa admitir que precisa. Senhor, me dá sabedoria. Amém? Senhor, me dá sabedoria. Aqui está escrito, quem não tem, pede. Mas quem que vai mostrar que eu não tenho sabedoria? É a igreja, é a palavra. Né? Eu já cheguei muitas vezes em irmãos aqui e Deus me deu sabedoria para ajudar o irmão. Deus me deu sabedoria para ajudar o irmão. Amém? Calma. Ó, peraí, como é que foi? Conta a história. Então vamos fazer assim. Vamos agir dessa forma. É assim? Dá a sabedoria. Você dá a sabedoria a quem está precisando de sabedoria. Agora mesmo eu perguntei a Marcela se a igreja, se ela tem sentido. Talvez ela não perceba isso hoje, amanhã ela vai perceber lá na frente o quê? Nossa, a igreja, né? Aí quanto a igreja tem agido com sabedoria. Vocês já repararam? Quanto a igreja tem agido com sabedoria? E se nós estamos ainda de pé, se nós ainda estamos de pé, se nós ainda temos vivido aqui, ainda é porque Deus tem nos dado sabedoria. Pronto. Concorda?
Isso mesmo. Com certeza, Deus tem nos dado.
É só isso, Adriano. Matou a conversa. Fala, amém, isso aí?
Eu tinha falado que tinha duas coisas que tinham me chamado a atenção, né? Uma foi essa da sabedoria da mulher ser vigiada. E a outra, estou tentando localizar o versículo aqui, que se eu leu, mas eu me perdi. É que fala assim que... Isso. Ela apanha os sábios na astúcia deles, né? Ele, a sabedoria de Deus, apanha os sábios na astúcia deles. Aí você estava explicando que a mulher, ela é apanhada na própria astúcia dela, ou seja, aquilo que ela acha que é um bem para a casa dela, ela faz achando que é um bem. A intenção dela é a melhor, mas ela vai acabar descobrindo que aquilo não edificou a casa dela, que não foi bom. Eu achei esse detalhe interessante porque muitas vezes a gente percebe as mulheres agindo com falta de sabedoria, mas não é por maldade. Não é por maldade, a intenção é sempre a melhor possível. Ela não quer a destruição da casa, ela não quer a destruição do lar, do filho, dos maridos, ela quer ajudar. Mas por ela ter buscado essa sabedoria, não na sabedoria de Deus, e sim na sabedoria do mundo, ela percebe que foi um mal, não foi um bem. Então achei esse detalhe interessante, porque não é por maldade, é por buscar a sabedoria no lugar errado.
Exatamente isso que nós estamos querendo, que vocês conversem, que vocês falem, que vocês entendam, que não é por maldade, é naturalmente, a pessoa busca a sabedoria naturalmente, ou no mundo, ou tendo aberto os seus olhos, você busca a sabedoria do alto. De uma vez de olhos abertos, agora você já não mais busca a sabedoria no mundo. Como, não é por maldade. Mas ela é essa mulher, porque a sábia, a mulher sábia, só existe, aí a escritura está falando, só existe a sabedoria que Deus está falando aí, ela é do alto. Então o resto não é sabedoria. Certo? A coisa que vem do mundo, mesmo que não seja por maldade, acaba trazendo prejuízo. Porque o diabo não quer saber se você fez com boa intenção. O diabo não quer saber se você fez com boa intenção. Ô, seu demônio, né? Eu fiz com boa intenção, não fiz por mal. O diabo não quer saber. Ele destrói a sua casa. Mesmo você tendo feito aquilo sem má intenção. Você queria ajudar. Amém? Por isso que Deus salva a gente. Jesus Cristo, na hora da a minha oração no começo aqui foi isso: o Senhor nos tem salvado, o Senhor nos tem ensinado, o Senhor tem. Então a gente humilha, se humilha, humilha não, se humilha, a gente sofre o dano, a gente renuncia em benefício da sabedoria de Deus. E você sabe que o resultado sempre é melhor. Sempre é melhor. Amém? Amém?
Essa passagem de Tiago 5, né?
É, Tiago fala, né, que quem não tem sabedoria, pede a sabedoria para Deus. Amém, Ramiro? Deu para poder entender?
Deu para entender. Deu para entender e a gente vê que o grande problema, como o senhor está falando, a gente precisa de sabedoria demais hoje. Por exemplo, com um filho, no casamento. E o mundo aí, os estudiosos, psiquiatras, psicanalistas, fica procurando uma sabedoria para corrigir aquele problema. Então, ele fica lançando as coisas e o mundo vai... E a sabedoria de Deus, depois que eu ouvi essa reunião aqui, para falar a verdade, ela está perdida. Ela está empoeirada, já ninguém usa mais ela. Pouca, só a igreja mesmo aqui, pela misericórdia de Deus, que vai levantar. Está levantando essa sabedoria, sacudindo, porque é esquecida mesmo, Rocine. Ela passa tão despercebida que você não, como o senhor falou, nem a gente sabia que ela existia. Mas graças a Deus que a gente vê. E ela é importante, muito importante. Porque você pode usar qualquer outro tipo de sabedoria, não dá certo. Eu falo em experiência própria. Eu passei e, pô, teve noite assim de eu não saber o que fazer. Eu achava que...
O Ramiro, nós temos muitas experiências próprias. E aquela experiência própria serve demais para ajudar quem às vezes está passando pela situação. Né? Então, o Ramiro teve uma experiência própria, eu tive... Eu tive, ele teve, nós tivemos. Amém?
Então, e é aquela hora que não tem resposta, não tem explicação, não tem. E ali, o que, que fazer? Eu já perguntei, senhor, o que, que eu faço? Agora aqui, pai, acabou tudo. Aí depois eu estava falando, até a gente aprender a esperar é sabedoria. Aí foi passando, vai indo, ouvindo, como o senhor falou. Quantas reuniões Deus veio e não falou, quantas vezes Deus veio. Vai aliviando, vai pronto, no fim a gente sai, mas é graças a Deus mesmo, porque a coisa é feia. Quando a pessoa, quando tem sabedoria e entra numa enroscada, é difícil. É, quanto mais ela mexe, mais ela complica. Eu vou falar isso, aí complica mais ainda. Vou fazer assim, aí vai complicando.
É realmente, né? E é interessante o seguinte, que você aplicando a sabedoria de Deus, com certeza vai dar certo. Amém? Amém? Zana? Amigos, alguma coisa? Zana?
Amém. É isso mesmo. Não, amém. Achei muito importante. Assim, eu estava ouvindo aí o pessoal falar e eu percebi assim, o quanto eu preciso, né, assim, buscar essa sabedoria, assim, o quanto é importante, é muito importante. Como o Tio Ramiro falou, não é qualquer sabedoria, né, que vai livrar a gente, que vai salvar a gente, né, nas situações. Tem que ser a sabedoria do alto. Né?
E a sabedoria do alto, qual a característica dela?
Mansa. Sabe acalmar, né? Sabe acalmar a situação, quando tá aquela coisa mais complicada, né? É bem diferente.
Vem de botar lenha na fogueira,
ela coloca água no fogo, né?
Amém? Verdade?
É verdade.
Amém. Quando a mulher foi pega em adultério e foi... Aí todo mundo veio, aquele povão danado com a mulher, para ser apedrejado. Todo mundo. A sabedoria de Deus, foi usada a sabedoria de Deus e acalmou. O pessoal saiu, foi embora. A mulher, Jesus conversou com ela. Amém? Ela voltou, com certeza, eu imagino que ela deve ter convertido, imagino que ela deve ter entendido. E aquela sabedoria salvou aquela mulher, salvou aquela multidão, ajudou, resolveu uma questão tão importante, com sabedoria. Tá bom, amém? Então, a sabedoria do alto, ela é o seguinte, não paga o mal com o mal, certo? Sofre o dano e espera, espera, espera. A sabedoria de Deus, ela espera, ela tem paciência, ela é pacífica, ela é moderada, é, tem essas coisas. Amém, gente? Amém? Vitor? Pronto? O último? Um minuto para você, Vitor. Amém? Vilamar também, né? Não falou nada, né, Vilamar?
Mas é igual você estava falando aí mesmo. Eu dou graças a Deus pela igreja, porque tudo que eu aprendi foi observando, às vezes, o senhor, os irmãos, essa sabedoria que é ensinada aqui, né? Então, até para mim é de tamanha responsabilidade, porque eu quero edificar minha casa nessa sabedoria, né? Se é tratável, se é mansa, se é dessa forma que eu quero edificar minha casa. E é assim que eu tenho aprendido. Foi aqui que eu aprendi isso tudo e quero fazer dessa forma.
Amém. E que os mais novos, ao conversar, os mais novos, ao conversar com os mais velhos, tenham orientações sábias. Isso é que eu me preocupo muito, sabe? Eu me preocupo muito, muito com isso. Que os mais novos tenham orientação sábia dos mais velhos. E que os mais velhos tenham sabedoria, adquiram sabedoria, para orientar os mais novos, para ensinar os mais novos. Amém? Amém, gente? Deixar a porteira estreita aqui. Que os mais velhos tenham sabedoria divina, sabedoria do alto, para orientar os mais novos, acalmar, né, tirar, botar a paz. Ela é, antes de mais nada, pacífica, moderada. Que a gente tenha sabedoria. Nós tenhamos sabedoria. Amém? Amém. Eu acho que Deus falou conosco. Falou? Falou ou não falou? Pronto, se você aplicar isso na sua vida, por acaso não é de Deus? Né? Se você aplicar isso na sua vida, você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado. Não tem, gente, não tem, sabe? Não tem demônio que suporta a sabedoria de Deus. Não tem demônio que suporta a sabedoria de Deus. Ela vence, ela vence. Amém, né? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né, Ramiro? Que eu acho que nos ensinou, né? Nos ensinou. E nós vamos, aos poucos, edificando a igreja. Os mais novos, os mais velhos. Os mais velhos, às vezes, pagando um preço maior, mais alto, né, Dora? Porque não tem mais tempo nem para pensar muito, tem que agir. Não tem mais tempo assim para ficar experimentando, tem que agir, né? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, que nos tem salvado, que nos tem livrado de situações, né, que nos tem aberto os olhos, nos tem feito entender, nos tem reunido sempre para nos dar uma palavra, uma mensagem, um ensinamento, um conhecimento a mais, um alimento que nos salva. Por isso, o Evangelho é precioso, rico, muito rico. É um tesouro. É algo extremamente precioso. Algo extremamente valioso e coisa que o mundo realmente não pode conhecer.
essa sabedoria, ela é um escândalo para o mundo. Para o mundo, ela não se aplica nas vidas dos homens. Mas para nós, que já temos acostumado, para nós que já temos, estamos habituados já a experimentar e ver que ela nos traz benefício, para nós ela é preciosa. Nós queremos aceitar de coração, dizer que o Senhor tem toda a razão. Dá-nos sabedoria. Que nós possamos aplicar o nosso dia, nossa vida, a sabedoria divina, a orientação de Deus. Muitos exemplos nós tivemos na vida que o Senhor viveu aqui. Muitos exemplos nós vimos o Senhor agir com sabedoria. E não com a sabedoria do mundo, porque ela não conhecia, o mundo não a conheceu. Mas com a sabedoria que Deus tinha colocado no Senhor. Que o Senhor possa nos dar também, nós queremos, aproveitando a oportunidade, aproveitando a reunião, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê essa sabedoria, dê à igreja, dê a nós, aos pais, às mães, dê a casa de Deus, para que ela se torne mais preciosa, para que a casa de Deus fique mais bonita, para que, Senhor Deus, a glória do Senhor possa realmente resplandecer entre nós. E nós possamos mostrar ao mundo que a sabedoria de Deus é que realmente nos permite viver uma vida tranquila, segura com Deus. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que bom.